Oi, tenham todos um bom dia, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz, com a sua cruz, amém? Tá? Satisfeito com a sua cruz? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5. Versículo 1. Quem vai ler? Dan?
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Amém. Amém? Quem entendeu nada, né? Entendeu nada, né? Né, Fernando? Quem entendeu? Lucas? Lucilda? Entendeu nada? Não? Será que lê mais uma vez? Resolve, segue. Agora mesmo eu vinha do carro ali e eu costumo ligar ali na CBN, dar uma rodada ali, ver se a gente escuta alguma coisa que chama atenção, né? Eu sempre tem alguma coisa que nos chama atenção. Aí vinha algumas pessoas lá. Esses horários assim, meio desprezados, né? Esses horários assim, que não são horários nobres do rádio. Aí costuma o preço da hora lá, né? É mais barato. Então aí vem alguns programas fraquinhos, né? Não é o Kazemberg, não é o Não é aquele negócio. É uns programas fraquinhos. Então o pessoal lá falando sobre reencarnação, reencarnação. Mas é uma ajudação. A gente fica realmente com pena. A falta de entendimento. Mas é muito grande. Muito grande. A gente fica com pena. E pior de tudo é como uma pessoa dessa aluga o rádio, né, para poder ficar ali falando bobagem. E muitos que escutam, que ouvem, também por falta de entendimento, como aceito. Né? Mas são uns argumentos, uns argumentos tão ignorantes que faz dó, né? Realmente, o Deus desse século cegou o entendimento da gente. Agora, o que Jesus podia fazer, ele fez. O que Deus podia fazer, fez, né? Sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda pecadores, ele justificou todo mundo. Ele justificou todo mundo. Como? Como que ele fez isso? Hã? Explica para ver se você entende. Dani, explica. Dani. Sendo nós ainda pecadores, nós fomos justificados. Todos nós fomos justificados. Até esse pessoal que está lá falando bobagem lá no rádio também foi justificado. Foi, Toninho? Mesmo? Então explica para nós, Toninho. Explica aí, Dani. Wender. Dá para o Luca aí, Luca.
Eu acredito que Jesus, ele reconciliou com Deus. Ele passou pela terra, reconciliou com Deus e deixou para nós o exemplo de como deve ser feito para reconciliar com Deus. Agora, eu concordando com Cristo, com a mesma fé, né? Aí por isso que aqui falou, pela fé somos justificados. Então, se eu acreditar que Jesus Cristo foi uma pessoa que reconciliou com Deus, vou fazer igual ele, reconciliando com Deus também, mediante Jesus Cristo.
Amém. Explicou direitinho? Dá lá, o Vitor, o que é que faltou, Vitor? Dá lá para o Vitor. O que faltou?
Concordo com o Lucas, mas nós estávamos trocando a ideia que estiver errado, tá? Eu, Fabrício e o Paulo Júnior errado. Primeiro, isso aí, o que o Lucas falou está certo, mas seria o segundo momento. O primeiro momento foi ele ter morrido por nós lá na cruz. Foi onde ele pagou o preço por todo mundo, até por esse que falou hoje cedo lá na CBN. Então aí, o segundo momento entraria isso aí que o Lucas falou. Aí ele poderia ser incluso através da fé, se ele cresce.
Então, justificar significa o quê? Mateus.
Não imputar a culpa mais àquela pessoa, né? Absolver ela daquilo.
Repete.
Não imputar mais a culpa que estava sobre aquela pessoa.
Então toda a humanidade antes de Cristo era culpada. Né? Toda a humanidade. Então, mesmo não tendo pecado à semelhança de Adão, à semelhança de Eva, não foi eu que... A gente poderia alegar, né? Assim, não foi eu que fiz essa lambança. Então, eu não tenho culpa. Então, mesmo não tendo pecado à semelhança de Adão, todos se tornaram culpados. Todos se tornaram culpados. Porque é como uma gota de coalho que cai no leite. Né? Uma gota caiu, contaminou todo o leite. Então, a humanidade inteira foi contaminada por um ato, né, por uma pessoa, entrou o pecado no mundo e contaminou todo mundo. É a mesma coisa do câncer, a gangrena, outras coisas que acontecem no nosso organismo, no nosso corpo. Às vezes acontece lá no dedo. E dá um pouquinho, vai infectando todo o corpo. Então, por um homem entrou o pecado no mundo e chegou um momento em que, lá em Gênesis capítulo 6, fala, o meu espírito não habita mais no homem. Né? Aos poucos, o espírito do pecado, o espírito da serpente, foi entrando, passando de um para o outro, porque passa de um para o outro. Passa de um para o outro. Através da... Essa contaminação é feita através da palavra. Quem escuta o rádio lá e acredita, está contaminado. Já sai dali falando aquilo. Já sai dali falando sobre aquilo. Por quê? Porque já foi contaminado, já recebeu o Espírito. Então, o Espírito, ele é transmissível. Né? Então, por um homem entrou o pecado no mundo, contaminou todo mundo. Aí Jesus Cristo veio e fez essa obra, que foi justificar todo mundo está justificado. Amém? De que forma? Que maneira? Como que você explica isso? Se você tiver que explicar, você tem que transmitir o Espírito. Você tem que passar esse Espírito para a outra pessoa, para que a outra pessoa também seja beneficiada. Às vezes a pessoa está justificada e não sabe. Ela está justificada e não se beneficia do direito, né? Não se beneficia do direito que ela tem. É um direito que ela tem. Mas ela não goza desse benefício. Ela não entende, ela não sabe. Então Deus fala, né? Porque o povo se perde só exclusivamente por falta de entendimento. Aí fica naquela ignorância. Continua com a porta aberta lá dentro da cadeia. Com a porta aberta lá dentro da prisão. Interessante, né? Uma vez Deus deu um sonho disso. A gente estava fazendo um encontro. Era o encontro da comunidade. O encontro estava sendo feito dentro da prisão. As grades, nas portas, tudo. Era uma prisão. E estava todo mundo lá dentro, Cidinha. E a porta aberta. Quer dizer, Deus falou, está muito bom, muito bom. Estou gostando demais do louvor, estou gostando demais das orações. Só que vocês saíssem, seria melhor. Vocês vão ficar aqui dentro, presos. As grades, tudo na porta. Na época eu entendi, mas eles não entenderam. Quando eu fiquei sabendo da visão, eu fiquei, falei, realmente, é verdade. Nós estamos aqui e não queremos a liberdade, não queremos a liberdade. Nós vamos continuar louvando, orando, tal, etc., mas não queremos a liberdade. Amém? Justificados, todos são. Todos, até o mais ignorante. Ele morreu por todos. Então, todos estão justificados. Né? Não quer dizer com isso que a pessoa está salva. Não quer dizer que ela está salva. Ela está justificada. Quer dizer, ela não tem essa culpa. Jesus Cristo morreu na cruz exatamente para ter o direito de chegar e abrir a porta, de romper a porta. Ele pode perdoar? Pode, ele pode, ele é o Senhor. O Verbo se fez carne e veio. Então ele, como Senhor, como o Criador da gente, aquela coisa toda, ele falou, não, eu... É uma oportunidade, é uma chance que ele está dando à humanidade. Tá bom, então todos pecaram, todos foram contaminados. Aí um alega que não teve culpa, o outro alega que não sabia, o outro alega que não sei o quê, o outro que não, se o senhor tivesse me avisado antes, eu não teria casado, tá, né? Então... A gente, todo mundo fica alegando uma coisa ou outra. Eu fiz isso por causa disso. Não é assim essa desculpa toda? Então vamos fazer o seguinte, vamos passar a régua. A porta está aberta. Justificado. Ou seja, então, não imputou a culpa. Tá? Etc. Atenção, o juiz, está liberado. Vem, abre a porta lá. Quem quiser sair, sai. Você pode fazer o que você quiser. Você está livre. Você está livre. Por isso que tem, no nosso meio, tem gente que faz merda, faz merda, faz merda, faz merda. E continua. Hã? Ele é livre, a pessoa é livre, todo mundo é livre. Tem nada a ver isso com a salvação. Amém? Justificados estamos todos. Bem? Ele morreu por todos. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, salvou todos os ímpios, morreu por todos, mas não salvou, não quer dizer que ele salvou todos, não. Versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. E ele então prova o amor dele, que ele não morreu pelo bom e nem morreu pelo santo. E não, generalizou. Pode o mais porcaria, ele morreu por ele. Mas Deus prova, no versículo 8, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, versículo 9, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira, o que é a ira? Quando Deus derramar a ira dele sobre a terra, ele vai eliminar toda a carne, toda a carne. Então ele vai eliminar até aqueles que ele morreu por ele. Ele vai eliminar aquele que ele morreu por ele. Aquele que um dia foi justificado, ele vai eliminar. Amém? Você queria entender isso? Ou não? Ou não vai? Vai. Não, Jesus morreu por mim. Morreu, mas você vai para o inferno. Entendeu? Jesus morreu por mim. Ele deu a vida por mim. Deu. Mas você não quis ser salvo. Você era livre e não quis ser salvo. Você quis ir, você que escolheu. Eu ponho diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você escolheu. Então, meu filho, o que eu posso fazer? Fazer mais? Morrer de novo por você? Fazer o quê? Se eu já morri por você, se eu já justifiquei, se eu já disse que eu não estou imputando mais esse pecado e que você tem o direito de me seguir, de vir após mim, eu vou te salvar. Eu posso te salvar dessa ira. Deus vai derramar a ira dele sobre a terra e vai eliminar toda a carne. Então você, irmão, que foi batizado nas águas, que fez mais isso, que fez mais aquilo, que pá, 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 e tal, e etc. E acha que agora que está salvo? Nós estamos, por enquanto, justificados. Todos, ele morreu por todos. Versículo 10. Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus Cristo quebrou a barreira que existia, a inimizade que existia. Então não tem mais, ele não considera ninguém mais inimigo. Ele não considera você inimigo. Mas se você continua querendo ser inimigo, fazer o quê? Todo mundo? Sendo inimigo. Todos eram inimigos seus. Aí quando ele morreu na cruz por nós, ele deu prova cabal de que a inimizade tinha acabado. Eu morri pelo... Mas eu... Não, não interessa, Fabrício. Eu morri por você. Então, ó, não existe mais inimizade. Então ele reconciliou. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Deus. O mundo, ele não mais considerou ninguém inimigo. Ele não considerou ninguém transgressor. Ele não considerou ninguém mais. Mas, quer dizer, o juiz pegou lá no tribunal, me liberou. E falou para mim, tudo bem, pode ir embora, está aqui, ó, e os guardas, tudo aqui. E os guardas não puderam botar a mão em mim, porque o juiz me liberou. Aí eu saio, e passo lá na porta, e continuo matando, continuo roubando. É sinal que eu estou querendo voltar. Permanecer preso. Eu estava alegando que não tinha culpa, eu estava alegando que não era culpado, eu estava alegando, estava certo, tudo bem, então tá bom, agora. Então ele fez isso com todo mundo. Vocês concordam? Ele fez isso com todo mundo. E abriu a porta e mandou embora. Agora, se a pessoa não entendeu esse favor, se a pessoa não entendeu essa graça, se a pessoa não entendeu essa bênção, e continua, e agora? O que vocês acham? Então a pessoa, ele vai morrer novamente por você, por mim? Ele vai morrer por nós novamente? Não. Tem uma vez só. Ele só tem uma vida. Eu não posso morrer duas vezes. Não tem reencarnação para ele. Então, é isso. Isso aí já derruba uma questão da reencarnação. O verbo se fez carne uma vez só, uai. Jesus Cristo nos dias da sua carne. Jesus Cristo nos dias da sua carne. E você hoje está passando seus dias na carne. Todo mundo, e nos dias da carne dele, ele deu a vida dele por nós. Fez essa obra. Muito claro. Muito claro. Agora você poderia perguntar, e a salvação? Como é que fica a salvação? O Vitor ia fazer a pergunta. Então dá lá para o Vitor fazer a pergunta. Ninguém perguntou, né? Ninguém perguntou. Você não está interessado, né? Não é mesmo? Está bem?
Ei, mocinho, eu queria fazer uma pergunta. E a salvação, como é que fica?
E a salvação? Mateus, fala, Mateus. O que você acha? Como é que fica a salvação? Então ficou bem claro. Até aí ficou bem claro. Quer dizer que você saiu lá na porta. Você é livre. Cristo me libertou. Amém. Graças a Deus. Foi bom? Foi bom? Todo mundo ficou satisfeito? Ficou feliz? Ficou. Mas ficou livre da ira? Nós já vimos aqui que não. Não ficou livre da ira. Então, quando Deus derramar sua ira sobre a terra, vai também pegar aqueles que um dia ele morreu por ele. Aqueles que um dia ele morreu por ele. Significa que aquela pessoa não aceitou. Significa que aquela pessoa não recebeu a bênção. Não quis. Porque quando eu sou livre, eu não tenho direito. Quando eu sou livre, eu sou livre. E aí? E agora? E a salvação? Você concorda que tem muita gente que deita e rola, faz o que quer, porque ele não, nem aceita a ajuda de ninguém, nem aceita. Ele é senhor do seu nariz. Ele não aceita a ajuda de ninguém. Eu sou, mas ele, não é só Deus que é o eu sou, não, ele também é. Vê? E não aceita nem a ajuda de ninguém. Ignorante ao quadrado. Porque ele acha que ele está salvo. Vou dizer assim, ele talvez nem acredite na ira, né? Nem acredite no inferno, na condenação do inferno, na ira. Ele não acredita em nada, ele simplesmente acha que ele está salvo. Fala, Matheus.
Ele pagou o preço, né? Para que o pecado original não fosse imputado a nós mais, e realmente não é, mas quem quiser viver no reino dele eternamente tem que passar a ser reinado por ele, né? Tem que aceitar o governo dele, né?
Mas tem como explicar, né? Você vai explicando melhor, você pode explicar bem melhor para poder ajudar a pessoa. Porque você saiu lá na porta, acostumado com a vida que você estava levando quando era pecador. Que fala, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda ímpios, você estava, saiu lá na porta, acostumado com a vida que você vivia, com a vida que você levava. Entendeu? Tinha misericórdia de ninguém, pode ser. Não tinha. Julgava todo mundo, entendeu? Pagava o mal com o mal, entendeu? Fazia e desfazia, fazia e desfazia. Era a vida que você tinha, uma vida que você estava acostumado a fazer. Aí você era livre, agora você pode fazer tudo isso com mais liberdade ainda, né? Agora que você pode fazer com mais liberdade, porque agora você é livre, não tem nada que te prende. Não tem nada que te prende mais. Então, agora você pode fazer mesmo. Não. Versículo 10. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela vida de quem? Pela sua vida, pela vida de Jesus. Pela vida de Jesus. Jesus vive. Por que que ele vive? Jesus vive. Todo mundo, mais uma vez. Jesus vive. Por que que Jesus vive? E você vive? Nós ainda estamos mortos em nosso delito e pecado. Jesus vive. Por que que Jesus vive? E você quer viver? Ou você quer continuar morto? Por quê? Aqueles que foram justificados continuam mortos. Continuam mortos. Amém? Só serão livres da ira vindoura? Os vivos, os vivos. Eu vim para que vocês tenham vida. Então, você saiu dali, do tribunal, a porta aberta, aí você olhou o mundo que você era acostumado a viver naquele mundo. Aí você olha para Deus e fala, e agora, Senhor? E agora? E agora? Eu sou livre, aí que eu fiquei perdido mesmo. Meu Deus, e agora? Agora que eu fiquei perdido mesmo, porque quando a coisa ficou na minha frente, para mim fazer, agora eu tenho que fazer do jeito que eu. Agora eu sou responsável pelos meus atos. Eu não posso colocar a culpa em Adão, em Eva, em ninguém. Agora eu sou responsável pelos meus atos. Vocês concordam que ficou confuso, ficou difícil para mim? Aí eu cheguei a ter um mundão na minha frente. E eu posso fazer tudo, Senhor? Pode. Mesmo. Eu estou livre, Senhor. Pode. Aí você olha aquela mulherzada. Você olha. Tudo você pode. Não é o que muitos fazem? Não é o que muitos pensam? E faz, não acontece nada. Faz, não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque você é livre. Como é que vai te culpar se você é livre? Você não está sob lei nenhuma. Por isso que o mundo está desse jeito. Por isso é que esse mundo está desse jeito. Porque a pessoa faz e não acontece nada. Nem uma dor de barriga acontece. Mas se eu faço e não acontece nada, eu faço, não acontece nada. Não acontece nada. É sinal que eu posso fazer. Eu fiz, não aconteceu nada. Aí, se a pessoa fala, mas eu não faço. Por que você não faz? Porque, né? Ela não faz porque não quer fazer. Porque se ela fizer, não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Você é livre. Perante Deus, não. A gente não faz porque a gente fica com medo de ser preso, com medo de acontecer alguma coisa, com medo do... Tá? Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Deus. E é por isso que a pessoa continua fazendo. Amém? Não tem multa. E quando tem multa, se a gente multasse a pessoa que tivesse adulterando, quem adulterar vai ser multado, né? Quem tiver, mas não tem multa, Cidinha. Hã? Nossa, né? O governo está dizendo, se multasse, não fala isso não para o governo, não, né? Se for, então, pronto. Por que não acontece nada? Por isso é que não acontece nada. Aí você fala, mas uai, que bom, né? Realmente não acontece nada. Então eu vou continuar fazendo. Você vai continuar fazendo. Amém? E aí? Não, mas eu agora é o seguinte, agora eu sou livre, eu quero, eu escolhi, agora eu sou livre, eu quero ser salvo, eu acredito, eu quero o céu, eu quero o que o Senhor teve, eu quero o que o Senhor tem. Amém? Eu quero vida eterna. Eu quero o céu. Como que o Senhor fez? Como foi que o Senhor fez? O Senhor veio, habitou o corpo do pecado, veio, deixou lá, veio aqui, se fez igual a mim, pecador, e voltou para o céu, e tem vida eterna. Como que o Senhor fez? Então, se a pessoa justificada permanece na ignorância, não abre os olhos, não vê, não entende, não quer nada, ele vai continuar na mesma situação. Amém? Então, eu fui. Agora eu tenho a oportunidade de ser salvo. Senhor, como que eu vou fazer para ser salvo? Como que eu devo fazer para ser salvo? Como que o Senhor fez? Amém? Então, pega a sua cruz e siga-me. Amém? Siga os meus passos. Pisa aonde eu pisei. Se existe uma pessoa que sabe o caminho de volta, sabe o caminho de volta a Jesus. Então assim você vai ver bem claro, fala, nós, versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Seremos salvos pela sua vida. Amém? Então, a vida que eu vivo, quando eu saí daqui, livre, eu escolhi viver a vida que vai me salvar. Eu escolhi viver a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé de Jesus, porque foi a fé que Jesus teve, foi que salvou Jesus. A fé que Jesus teve foi que salvou Jesus. E eu, muito inteligente, falei, mas se ele salvou, não fica mais cômodo, mais fácil para mim seguir os... Ele passa na cara, eu estou atrás, eu não sou besta. Ele entra para cá, eu vou de novo. Eu também vou sair lá onde ele saiu. Eu vou chegar lá onde ele chegou. Livre, eu escolhi. Eu escolhi Jesus. Jerusalém, como é que é? A cruz, minha salvação, como é que é? Não esqueço, não. Carregar a cruz é minha salvação. Né? Os meus pecados ele apagou. Tudo por amor. Só pra ter você. Só pra ter você. Amém? Jerusalém, uma salvação. Amém, ué? Então, ali, olha, quando eu saí ali, eu falei, olha, eu entendi, agora não adianta eu ficar falando que a culpa é de fulano, que a culpa é de Bertano, que a culpa é de Ficano. Então, não, carregar a cruz é a minha salvação. Eu saí daqui, passei a mão na cruz e, Senhor, está difícil, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, olha, põe a luz aqui nas minhas trevas. Senhor, não está fácil não. Eu falei para você que ia ser difícil, ninguém mandou você entrar nessa confusão. Eu falei para você que não ia ser fácil não. Pois é, Senhor, não retire de mim a tua graça. Entendeu? Fica perto de mim. Tá? Tem misericórdia de mim. Quando eu vejo que a coisa está apertando, mas, Senhor, onde é que tu está? Não me deixa, não. Amém? Não posso me afastar dele, não posso me distanciar dele, não posso, mas não posso mesmo. Todos os dias, eu levanto e já procuro onde é que está. Amém? Então, essa é a nossa salvação. Essa é a nossa salvação. Vocês concordam? Eu, reconciliado, agora amigo de Deus, quero continuar sendo amigo de Deus. Agora eu posso ser amigo de Deus e inimigo da cruz? Eu posso ser amigo de Deus e inimigo de Jesus? Eu posso ser amigo de Deus e contrariar Jesus? Não tem jeito, né, Luiz? Não tem jeito. Os amigos de Deus são amigos de Jesus, são amigos de Cristo, são amigos da cruz. Não tem vergonha da cruz, não tem vergonha. De andar com Deus, não tem vergonha, de jeito nenhum, muito, se sente orgulhoso, ele se sente orgulhoso. Ele faz propaganda da cruz, sabe, ele incentiva todo mundo a carregar a cruz, ele incentiva todo mundo a carregar a cruz, carrega porque é uma bênção, amém? Segue os passos de Jesus porque é uma bênção, amém? Ponha a sua fé nele porque é uma bênção, creia em Jesus Cristo, que é a sua salvação. Quem crê em mim será salvo. Né? Quem crê em mim será salvo. Amém? Pronto. Explicou? Explicou? Então, meu filho. Justificado é uma coisa, salvo é outra coisa. Todos nós estamos justificados. Agora nós vamos querer a salvação. Amém? Será a salvação. Quando nós chegarmos lá em cima no fim, ele já terá tirado todos os nossos pecados. Quando nós chegarmos lá em cima, nós não somente estaremos justificados, mas salvos. Com as vestes brancas, com o corpo lavado, limpo, com direito à vida eterna, com direito à ressurreição dos mortos. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Então, quanto mais cedo isso acontecer, se acontecer no meio do caminho, se acontecer, quanto antes você amém? Não é assim? Ou você, quem entende de outro jeito? Entende? Deus falou conosco? Falou? Mesmo, cara? Mesmo? Quer falar alguma coisa? Hã? Quer não? Celinho, quer falar alguma coisa? Olha lá, dá pro Celinho não.
Então, achei, irmão, tremenda, né, a explicação que foi dada. Eu acho um assunto difícil para mim, muito difícil de entender, né, e ficou assim muito claro que a respeito da justificação e da salvação.
Ah.
Que, na condição de justificado, eu tenho condições de ser salvo.
É.
Mas eu posso também, justificado, como o senhor contou aí a questão da visão, e continuar preso.
É.
Quer dizer, e não é isso, eu tenho a chance, Deus abriu a porteira, Jesus Sim. abriu a porteira para que eu saísse da prisão e pudesse, uhum. vamos dizer assim, galgar os passos dele, seguir os passos dele para poder ser salvo. Porque a princípio a gente pensa que a justificação já dá pra gente, já estou salvo.
É.
Mas não é bem assim, né?
Não é mesmo, né?
É. Então, é o começo, né? É o começo da salvação.
É o começo, é.
É. Aí, até, o senhor explicou muito bem, falou muito a respeito da justificação, ainda falei com o Cidinho, mas é a salvação. Ele já falou, pensei que eu cochilei, não... Né? Aí, ficou claro que a salvação... É pegar a cruz, é tomar a cruz e seguir as pegadas de Jesus Cristo. Sim. É fazer como ele fez.
Pois é.
E quando eu, a senhora, né, falou, mas a caminhada vai ser difícil, vai ter baques, mas eu recorro a ele. O senhor me ajuda, etc. Né? Mas é assim, a cruz é a benção, é uma benção na vida da gente. Ela é que vai realmente... Né? E lá no final, né, como o senhor falou, depois dessa caminhada com a cruz, é sofrido, com certeza, porque ele sofreu. É. Nós vamos ter que viver a vida que ele viveu, não é assim?
Claro.
E quando chegar lá, eu chego lavado, purificado, digno de ser da ressurreição.
É,
né? É mais ou menos isso que eu entendi. Né?
Por exemplo, eu quero ir para Brasília. E eu estou indo para Brasília. E passo por... Como é que chama essa primeira cidadezinha aqui? Teresópolis, passo por Anápolis. Aí eu chego em Abadiânia, entro à esquerda, eu vou sair aonde? Lá em Perinópolis, eu vou sair lá em Abadiânia, lá em Perinópolis, lá no Goianésia, tal, pau. Ué, eu vou tomar outro rumo. Eu tomei outro rumo. Eu não vou sair lá em Brasília. Amém? Então, permaneça em mim, e eu permanecerei. Permaneça em mim. Amém? Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Senão você não chega. Aí eu vou, até no quilômetro 60, eu jogo a cruz fora. Eu precisava da congregação dos meus irmãos, eu precisava, sabe, dar a minha vida pelos irmãos, eu precisava amar como Jesus amou, eu preciso fazer o que Jesus fez. Mas aí eu chego e começo, eu vou passar aqui por Abadiânia, eu vou tocar por aqui, eu vou enfiar por aqui, tá? E até você começa a desfazer do Salvador. Você começa a desmerecer o guia. E achar que com a sua própria justiça você vai chegar no céu, meu irmão. Com a sua própria justiça você vai chegar no céu. Amém? Quanto mais você, quando você examina o que Jesus fez, você, tal, etc. Quem sabe não está faltando para você alguma coisa? Jesus nos dias da sua carne, como é que ele fez? Como que ele viveu? Eu preciso me apegar ao máximo a ele, porque ele é a minha salvação. Ele é a minha salvação. Não posso me afastar dele de jeito nenhum. Eu não posso me alongar dele. Ele, quanto mais amigo dele eu for, melhor. Amém? Ele é a minha salvação. Ainda aí, Romanos capítulo 6, versículo 22. Olha para você ver. Romanos capítulo 6, versículo 22.
Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte.
É só o 22. Só o 22 por enquanto. De novo.
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação
e por fim,
a vida eterna.
Matou a pau? Então, você quer ser só, você quer só ser livre. Ou você quer a vida eterna? Você quer ser só livre ou quer o céu? Amém? Então, realmente a gente tem que ter muito cuidado, não? E nós temos que ser bem esperto, a gente precisa ser esperto, ser perspicaz, prudente, como a serpente. Nós precisamos ser espertos, porque o inimigo, ele continua sendo inimigo. O diabo, nosso adversário, continua aí, ao seu redor, tal, etc. E se ele for possível, ele te dá uma encostada, ele dá uma rasteira e tira você. Né, Sandra? Deu para entender, Sandra? Deu? Então, meu filho, continue temendo, continue, sabe, realmente seguro nas mãos de Jesus, não se alongue dele, né? Quanto mais se aproximar dele, tal, etc., vigiando, orando em todo tempo, lugar, tal, porque o inimigo anda ao nosso redor, ele quer arrumar um jeito de tirar você. Porque agora ele sabe que você é livre, ele sabe que você tem o direito. Né, você chega num determinado ponto, você pode trocar a sua salvação por um prato de comida. Você pode trocar a sua salvação por como é que chama? Esqueci o nome aqui. É que é essa, né? Não, é assim, na nossa vida, assim, de repente acontece uma coisa. Um namorado, um marido, uma coisa, um negócio. Me falta a palavra que eu queria aqui. Não dá, não sai. Na reunião da noite eu vou trazer o que eu quero. Mas pode, acontece ali naquele momento ali de distração, de bobeira, etc. Pronto. Foi embora. Né? Você tomou um rumo completamente diferente. Amém? Amém. Então tá. Quem quer fazer uma observaçãozinha bem rapidinho aí, vai. Sandra, quer falar alguma coisa, Sandra? Não? Amém? Nunes? Estevão? Jonás? Quer falar alguma coisa? Não? Quem? João? Alves? Tony, Suzy, não? Maurício? Amém. Ló? A Ló diz que eu sou Abraão e ela é a Ló. Alô, ela é alô. Só ela só fica dando trabalho para ela. Não, o Ló era uma bênção, Ló. O Ló era uma bênção. Amém? Mais alguma coisa? Vitor? Silvio? Dá lá o microfone para o Silvio. Elane, tem gente que fica feliz, tio, só com a vida sem vacação. Isso. Tem gente que fica feliz só com a justificação. Uai.
Não é de Deus falar.
Vai.
Eu estava pensando aqui que o quanto essa libertação, essa justificação foi importante, né? Porque, assim, ela deu condições para que, depois de livres, né, a gente pudesse realmente, através de um processo, chegar a essa salvação, né? Porque assim, pensa, como é que você fala para uma pessoa que está presa numa cadeia? Né? Como é que você vai pregar a liberdade para uma pessoa presa?
Pois é, qual a desculpa? Porque a desculpa antes foi a serpente me enganou, a mulher que o senhor me deu é uma merda, e assim...
E esses argumentos que a gente...
O marido que o senhor me deu é uma porcaria... Essa foi a desculpa.
E esses argumentos é um reflexo da prisão que a gente ainda tem, né?
Aí você vai chegar lá, desculpa, seu, não. Né, aproveitando aí, você vai lá e vai dizer, não, porque a Igreja Católica, eu confiei no Papa, eu confiei no Padre, porque o problema foi o Edir Macedo, que não sei o que, fez na minha cabeça. Nós vamos ter como justificar? Nós vamos botar a culpa em alguém? Ah, ela é muito amigo meu. Ah, ela é gente boa demais da conta. Eu considerei ele, Olha, você não vai botar culpa nem no seu marido, nem na sua mulher. Você não vai botar, vai poder botar culpa em ninguém. A culpa é sua. Você, aí, você livre, tinha tudo, para ser salvo, e jogou fora, simplesmente jogou fora a grande oportunidade que você está tendo. Fala, senhor.
É isso mesmo que a gente estava pensando, que o mais importante é você ser livre para poder entender, porque a gente não tinha condições.
Exato.
E você vê que hoje em dia as pessoas, elas são presas na mente delas, na fé delas, elas são presas, elas não conseguiram ainda ver a porta aberta, mesmo ela estando aberta. Então assim, é como se a gente fosse, tirou, botou todo o negócio. Você pode ver que essa liberdade hoje em dia, ela é vista, todo mundo escolhe a fé que quer,
é
todo mundo faz do jeito que quer, a igreja, a reencarnação, tudo. Ele tem liberdade para escolher o que quiser.
Interessante,
entendeu? Assim, não foi colocado restrição.
Não.
Então aí, por exemplo, a gente acredita na mentira com facilidade, a gente acredita no engano.
Quando
com facilidade.
Quando eu falei falar no começo, você vai lá na rádio, aluga o horário
e pronto, tá feito aí.
E fala o que quiser.
É isso mesmo.
Totalmente sem pera. E fala. E quem escuta, mas não foi no rádio, pensa que o fato de estar vindo pelo rádio.
Dá um aspecto assim, quando passa na televisão, um aspecto que é verdadeiro,
que
está garantido, certificado, né?
Não, está na internet.
Nossa, exatamente. Então é um engano. A gente acredita com facilidade na novela, no jornal, na publicidade. Aí eu estava, só concluindo, lembrando que tem uma passagem que fala da trombeta que toca, né? Quer dizer, só tem uma trombeta tocando o toque certo, né? Muitas trombetas não tocam. E nisso a gente, se não tiver cuidado, a gente troca facilmente, igual o senhor falou aqui, uma coisa pela outra. Para um prato de comida e vai por aí adiante.
Lá no caminho você joga fora, né? Amém. Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, né, que mais uma vez abre os nossos olhos, chama a nossa atenção, né, Priscila? Chama a nossa atenção. Ele tem nos dado tudo. Tem um versículo que fala assim: Ele tem nos dado tudo o que diz respeito à salvação. Ele tem nos dado tudo. Amém? Se quiserdes e me ouvirdes, não só seremos salvos, como viveremos bem, comeremos o bem, teremos paz, andaremos com Deus. Olha aí. Se quisermos e ouvir. Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela misericórdia, pela bondade. Cada dia nós vamos entendendo melhor a bondade de Deus, que não nos deixa só. Não vou deixar vocês só, estarei com vocês. Serei o guia. Amém? Eu não estou morto. Eu estou vivo. Eu vivo. E você viverá. Eu vivo. Siga. siga-me. E onde eu estiver, você vai estar. Amém, Jesus. Obrigado por tudo. E agora nós podemos cantar com entendimento, orar com entendimento. Nós podemos viver com entendimento. Nós podemos ajudar mais os nossos irmãos. Nós podemos contribuir com a igreja, com o corpo, sarar, ajudar. Feito hoje servo de Deus, queremos ser, Deus, escravos da sua justiça. Porque o Senhor tem razão. Porque onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Louvado seja o Senhor. De passo em passo, de fé em fé, nós estaremos juntos, caminhando rumo à terra prometida. Amém. Oh, amém.
Em mim, abrirás o caminho em meio ao mar. Sim, sei bem, a minha alma que está contigo até o deserto.
Daquele que ama Deus, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que ama Deus. Amém? Aonde você põe a sua mão, acontece. Põe os seus pés, acontece. Nós temos a faca e o queijo na mão. Amém? Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.